Erinnerte mich an das, was wir gestern Abend bereits betrachtet haben, anschließen.
Eu quero me conectar àquilo que já ouvimos ontem à noite da pregação do irmão Branham, plena fé, e os pensamentos que nós tocamos, quero segui-los e completá-los com a ajuda de Deus para que possamos ser edificados na fé e que todo balançar e virar para lá e para cá cabe e que estejamos cientes para que Deus de fato falou. Estou convicto que a mesma fé tem que surgir em nós, que nós que ouvimos a palavra de Deus, como nas pessoas as quais a palavra de Deus foi passada inicialmente. E eu, às vezes, tento me colocar na situação dos profetas que, pela inspiração do Espírito Santo, receberam a palavra de Deus, como eles sentiram o que se passou dentro deles e como a ligação com Deus foi feita através do falar de Deus. Não através de outra coisa, a ligação de Deus às pessoas é sempre através, foi feita através da sua palavra. E essas pessoas foram abençoadas não somente de uma teoria, mas na prática. E hoje, de manhã, quando quis tomar meu café, me veio o pensamento de Arão. Vocês sabem, no Antigo Testamento, todos os sacerdotes foram ungidos, mas a unção de todos os sacerdotes foi tão geral, mas Arão foi ungido de forma extraordinária. Ele foi ungido de tal forma que o óleo foi até a sua barba e até as bordas das suas vestes desceu. E eu disse em oração ao Senhor, tal unção eu desejo para mim, e tal unção eu desejo para todos nós. Não somente uma unção que de alguma forma um pouquinho aqui é feita, como às vezes ungimos às vezes uns aos outros com óleo. Para isto é suficiente, mas com Arão foi uma coisa extraordinária, porque ele formou a origem, o começo desse sacerdócio divino, e nós sabemos, quando nosso Senhor foi ungido, ele foi ungido além de todas as medidas, e nós, como os que tornamos crentes nele, nós com razão, não como de vir não como mendigos, mas em função da nossa filiação a Deus, temos o direito de sermos ungidos com o Espírito Santo, além de todas as medidas. Eu gostaria começar de Hebreus 12 e tantas passagens bíblicas, tantas que desejo ler, e então chegar à pregação de irmão Branham. Em Hebreus, capítulo 12, aqui está a partir do versículo 22. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos no céu, e a Deus, o Juiz de todos, e aos Espíritos dos Justos aperfeiçoados, e a Jesus, o Mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Nós ontem falamos da Igreja do Senhor e de que Jesus, de acordo com Marcos 10, ele regozijou-se que os nomes daqueles que ele redimiu e chamou estavam escritos no céu. E nós constatamos que foi a única vez quando ele regozijou-se no Espírito. Qual seja, por pessoas que estavam na terra, cujos nomes foram escritos no céu, porque lá é nosso lar, nosso direito de cidadania, lá pertencemos. E então, nós lemos da pregação de irmão Branham da fé, da plena fé, que vem através da plena palavra de Deus, é atuada ou deve ser atuada para nos levar de volta ao princípio. Em Hebreus 4, nós lemos do versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, ou o Evangelho, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava unida com a fé naqueles que a ouviram. Pois nós que cremos, entramos no descanso. Essa palavra é muito séria e nós chegaremos em breve à pregação do irmão Branham. A fé sem obras é morta em si mesma. E a fé viva, atuada pelo Espírito de Deus, tem que trazer atrás de si as obras de Deus. Não as suas e as minhas obras, mas as obras daquele que nos enviou. Jesus disse naquela época, eu tenho que atuar as obras daquele que me enviou. E ele disse, não sou eu que faço essas obras, mas o Pai que está em mim, ele faz as suas obras. E o mesmo tem que acontecer na igreja do Deus vivo. Nós sabemos, as pessoas viram naquela época o Senhor Jesus, o profeta da Galileia. Eles não viram a Deus, porque Deus esteve nele oculto. E o mesmo tem que acontecer conosco. As pessoas veem Jesus Cristo, não veem a Jesus Cristo, mas ele em você, em mim, tem que estar oculto em nós. Mas não pode permanecer oculto. Ele tem que poder se revelar, assim como Deus que estava oculto em Cristo se revelou. E isto é então fé viva, atuada por Deus, levada à prática, que como vivo a partir da palavra de Deus é denominada. Então chegamos à palavra do profeta Isaías, Isaías capítulo 28, para fazermos a conexão de ontem. Aqui está, em Isaías 28, a partir do versículo 16. Portanto, assim diz Deus o Senhor, eis que eu me assentei em Sião, que assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não será envergonhado. Esta é uma palavra maravilhosa. Aquele que crer não será envergonhado. A mesma palavra, Paulo falou em Romanos capítulo 9, onde ele expressa essas coisas e nos mostrou que o que é pensado com isso? Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 32. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Aquele que nele crê não será envergonhado. Também esta palavra nós temos que levar aos nossos corações. A pedra é para uns preciosos e a pedra da esquina. Para os outros é a pedra de tropeço sobre a qual tropeçam e caem. Para os outros, a pedra da esquina que levanta os caídos e os cansados e fatigados os fortifica novamente e os para que possam caminhar adiante na fé. Paulo, em Romanos 9, nos versículos anteriores, já enfatizou o que ele quis expressar. Romanos 9, a partir do versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. Os filhos da promessa são contados como descendência. Para que de uma vez por todas possamos compreender, Cristo foi o Messias prometido. Haviam promessas e promessas desde Gênesis 3, versículo 15. E de repente, todas essas promessas se tornaram realidade naquele o qual carne, a palavra se tornou carne e tomou forma. Nós sabemos, se lermos em Gálatas 4, que Jesus, como esse filho prometido de Abraão, ele foi elevado. Mas nós todos, que pela fé nele nos tornamos filhos de Deus, nós, de acordo com a promessa, somos filhos de Abraão, que não são de acordo com a carne, mas gerados de acordo com o Espírito. E se contemplarmos a coisa terrenamente, então nós poderemos dizer o mesmo Abraão que gerou a Ismael, também gerou Isaac. Aonde estava a diferença? Lá que Deus para Isaac tinha dado uma promessa. E com esta promessa, Deus tinha a sua mão colocada sobre ele. E porque Deus tinha a sua mão colocada sobre ele, então a sua vida estava nas mãos de Deus. O mesmo é com todos nós. Cada ser humano que é nascido nesse mundo, ele é nascido da mesma forma. Se as pessoas são incrédulas ou crédulas, se são gentias ou judias ou quem quer que sejam, qualquer ser humano que é nascido nesse mundo vem da mesma forma. Qual é a diferença? A diferença é a eleição de Deus através da promessa que ele deu aos seus. Isto nós queremos ressaltar, ler da palavra de Deus, Romanos 9, a partir do versículo 11. porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, ou pela vontade, como foi dito a Rebeca, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Essas foram e são as palavras de Deus. De acordo com a presciência de Deus, Deus, por livre arbítrio, pôde colocar a sua escolha. E a seguinte, Paulo explica a partir do versículo 14, que diremos, pois, que há injustiça a parte de Deus? Aqui a promessa é enfatizada e nós somos filhos de Deus como Isaac, de acordo com a promessa. E porque somos portadores da promessa divina, nós, no fim da nossa carreira, nós as vivenciaremos e as veremos. E também todas as promessas que já para esse meio tempo foram dadas, nós, na fé, aceitaremos e também vivenciaremos. Não somente para o nosso Senhor, mas também como, quando João veio e foi perguntado quem ele era, então ele falou abertamente, como todos sabemos, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, creio que versículo 20, eu não sou Cristo. E perguntaram, quem é você então? Você é Elias? Ele disse, não, eu não sou. E alguns versículos mais tarde, ele disse, eu sou a voz daquele que clama no deserto, preparai as veredas do Senhor. O que foi? A promessa de Deus que se referia a ele, ao seu ministério, e foram dados para ele encontrar o seu cumprimento. Ele conhecia a sua posição, não somente no reino de Deus, do sentir ou imaginar, mas de fato estava fundado na palavra de Deus. E eu ouso dizer que o irmão Branham não ficou devendo a resposta a ninguém. Também ele frequentemente mencionou as passagens bíblicas que se referiam ao seu ministério. Mas agora nós somos aqui em questão. Agora é o tempo é o nosso tempo. Que outros sabiam onde estavam e o que eles tinham que cumprir, isso nos alegra e por isso nós somos gratos a Deus. Mas agora é a hora para a noiva, igreja noiva, para que as promessas que lhe foram dadas, que ela as receba, e não somente isso, mas as veja realizadas. E para isso, Deus concederá graça. Nós, ontem à noite, já tínhamos lido esse maravilhoso parágrafo da pregação Plena Fé, e eu então lerei o que ontem ainda não lemos. Aqui está como hoje dissemos nessa manhã, nós tentamos trazer a igreja ao ponto para que de fato nós vivenciemos os tempos apostólicos no nosso meio, possamos vê-los em movimento no nosso meio. E isso estava diante dos seus olhos. Esta é a promessa foi a promessa para o seu ministério, qual seja, trazer, corrigir, restaurar, trazer ao estado correto e a igreja revelar à igreja a palavra determinada para esse tempo, para que tomasse sua posição na fé, para ver as promessas realizadas. E então ele diz aqui, é disso que temos fome, todos nós. Vale isto também para você e para mim? É disto que todos temos fome, qual seja a repetição dos Atos dos Apóstolos no seu estado original, no seu poder, na sua revelação de Deus, com tudo o que faz parte que nós vivenciamos novamente, qual seja no fim, assim como foi no princípio. É disto que nós temos fome. E então ele dá a promessa e diz, está diretamente diante da porta. Nós vemos, mas nós queremos mais disto. Nós queremos tal uma corrente disso que nos seja uma ajuda e com isto, através de nós, possa jorrar a outros. A quem Deus ajudou, a este ajudou, para que através dele outros possam ser ajudados. E se Deus falou conosco, então somente para através de nós poder falar a outros. E se Deus nos agraciou, então para o propósito que essa graça possa ser glorificada em outros. Eu não gostaria de dizer, de fato, o que aconteceu numa cidade na última viagem que fiz, e eu já disse algumas coisas até hoje, mas uma coisa eu não disse, seja em privado ou em algum lugar. Mas vocês sabem o que aconteceu em um lugar? O homem era um homem do pleno evangelho e ele fez o anúncio das minhas duas reuniões naquele lugar. Ele fez diretamente da forma americana. Venham todos, tragam os cegos, os aleijados, os amputados, porque virá um homem com a autoridade de Deus, e vocês podem imaginar. Eu fui ao lugar, assim como vou a todos os lugares, e antes não tinha visto esse anúncio, e quando eu cheguei lá, ele me passou esse anúncio, e eu naturalmente estava um pouco surpreso. Mas então eu tinha que dar razão à coisa e não simplesmente começar a falar sobre algumas coisas qualquer, mas de fato tive que pedir a Deus que me ajudasse para passar a palavra certa, e o que eu vos digo está correto. No virar de mão, após a breve pregação, de fato eu orei para essas pessoas. E foi por isso, porque este homem fez tal propaganda que as pessoas vieram na fé. E vieram de fato os aleijados e os cegos e os mancos e todos que foram lá. E eu não sei, mas cerca de uma hora depois, tinha-se formado tal multidão lá, ele tinha colocado o alto-falante de tal forma que todo lugar, que quase metade da cidade podia ouvir. E eu simplesmente olhei para a direita, toda uma equipe da polícia, as multidões, porque as multidões tinham se reunido, e eu vos digo, Deus ouviu orações. Ele respondeu e ele curou. Mas, se quer se ter um culto de cura, e isso eu constatei, então nós temos que utilizar a pregação para levantar a fé através da palavra de Deus nessas pessoas. E então Deus se revela e confirma a sua palavra. Aqui, o irmão Branham diz, então, essas são lições de fato profundas. Eu somente tocaria os pontos centrais. Então vocês podem vos aprofundar nisso. Atentem, é algo que vocês possuem. Não é uma imaginação. Se vocês de fato têm, então é da mesma forma real para vocês como qualquer outra coisa. É da mesma forma realidade, como vocês sabem que vocês estão dirigindo no carro. É da mesma forma realidade, como vocês sabem que vocês estão sentados aqui na capela. É da mesma forma realidade, como vocês ouvem a minha voz. É uma substância, não uma imaginação, não um sentimento, mas algo que vocês têm. Essas são comparações que cada um pode compreender bem. Para isso, não se precisa ter estudado e saber que se sabe quando está se dirigindo de carro, que se está então dirigindo de carro. E se está sentado na capela, então estamos sentados na capela. E dessa forma, o irmão Branham aqui, ele fez a comparação com a verdadeira fé. Que vocês não estão em casa e imaginam que vocês agora estão em algum lugar sentados, ou que vocês estão na cozinha e imaginam que vocês estão agora dirigindo na autovia, mas que os pensamentos e a realidade significa que a palavra com a realidade está em concordância, que não tem que soltar os pensamentos em algum lugar, então eles chegam em algum lugar e descem. Não, que nossos pensamentos estão ancorados na palavra de Deus, fundados lá, e que nossa fé e a revelação das obras através da fé estão sentados no mesmo lugar, na mesma cadeira. E se isto, com a ajuda de Deus, pode acontecer, então todos fomos ajudados. E se é dito aqui que é realidade que hoje estamos aqui. E da mesma forma, é realidade que Deus conosco, nesse tempo, ele falou. E da mesma forma, é realidade que ele deu promessas que determinadas para esse tempo e ele as revelou. Está certo ou não está? Isto é realidade? Então, esta realidade divina da sua palavra revelada ter o efeito que faz parte disso, tem que trazer atrás de si, então tem que acontecer o que ele disse. Nós não podemos mais adiante consolar simplesmente a nós mesmos e a outros. Isso não pode mais ser assim. Nós temos que vir aos cultos a Deus com a convicção nos nossos corações que Deus quer se revelar assim como se revelou no cristianismo original. Isto tem que ser uma parte da nossa fé. E talvez vocês diriam, sim, isso eu já tentei algumas vezes. Abraão, assim nós ouvimos frequentemente, ele creu 25 anos, e quando o tempo se cumpriu, então aconteceu. E se nós cremos nesses anos que estão atrás de nós, então nós não fizemos um erro. Então nós honramos a Deus. E a hora da visitação divina tem que simplesmente vir. Não há um caminho ao largo disso, porque Deus, na sua palavra, ele disse assim. Aqui está. Ele. A vossa fé é em Deus, porque Deus é a palavra. A vossa fé é em Deus, porque a palavra saiu de Deus e nos ligou novamente com Deus. Quantas vezes eu já enfatizei que através da verdadeira proclamação da palavra de Deus, a ligação dos ouvintes não é feita ao pregador, mas a Deus é feita a ligação. Se através da pregação a ligação é feita entre pregador e ouvinte, então nós acabaremos de ouvir e ver. Mas se pela pregação da palavra de Deus, não é minha palavra, é a palavra de Deus, e se é pregada, então deve ser feita a ligação com Deus, e através dessa ligação com Deus, através revelada, através da revelação da sua palavra pelo Espírito Santo, a dinâmica divina tem que descer, e a palavra que está em nossos corações, então é confirmada. De outra forma, não é possível. Então, o irmão Branham diz adiante, a fé é uma substância. Na carta aos Hebreus, nós constatamos o que é fé e o que aqueles fizeram que tinham a fé. Vocês veem, frequentemente pessoas, hoje elas têm fé e amanhã elas não têm mais. E no outro dia, então é isto e aquilo. Se Deus, que uma vez a ancorou e vocês veem isso, então nada mais pode vos tirar disso. Se Deus faz esse ancoramento da fé na sua palavra, através do Espírito Santo, no teu e no meu coração, se ele fez isso, então não há outra possibilidade a não ser que nós, em relação às coisas que nos foram prometidas, que nós as vivenciemos. Adiante ele diz aqui, mas se vocês o têm, então é aquilo que vocês chamam fé. Eu desejo que vocês agora compreendam isso. Nós, a Assembleia, a Igreja, nós temos que elevar no poder de Deus, não somente Ele, mas nós, a Igreja, nós temos que nos elevar no poder de Deus. E eu ouso dizer que o poder de Deus nos elevará e que a palavra que nós carregamos trará a realização. Está aqui adiante escrito, nós estamos tão próximos do fim. Ó, eu penso, a igreja está então na condição onde nós podemos ensinar algumas coisas mais profundas e apagar algumas coisas da fé fabricada e vir as verdadeiras coisas. Então, isto, o que a partir de nós, como fé, foi fabricado, isso pode consoladamente ser colocado de lado. Deus, Ele, a Ele cabe toda a glória. Ele quer ter feito toda a obra em ti e em mim, porque nós mesmos somos a obra de Deus. Assim nos ensina a Santa Escritura. E aqui nos é dito, nós, a igreja, nós temos que nos elevar no poder de Deus. Nós estamos tão próximos do fim. Isto ele disse naquela época, e hoje é realidade? Hoje nós poderíamos dizer: esta palavra se cumpriu diante dos nossos olhos. O que há 20 anos ainda estava no futuro, isto é agora, já é presente. Isto é hoje, já está aí. E nós não temos que mais que esperar. Ele diz aqui adiante: se ele diz, então já está terminado. Se foi provado dessa forma, não há mais um indagar para lá e para cá. Será assim? Então vocês ouvem como assim diz o Senhor. Vai acima do pensar humano, alcança até os pensamentos do Senhor. E justamente isso nós necessitamos, porque o profeta Isaías diz que os pensamentos de Deus são tão altos quanto o céu é alto acima da terra, assim como os seus caminhos também são tão mais altos quanto os nossos caminhos. Aqui nós devemos sair do nosso próprio campo de pensamento, ser tirados disso e ser colocados na forma de pensar de Jesus, naquilo que Deus prometeu. Então, ele diz adiante: Deus utiliza seres humanos, somente pessoas. Deus não usa máquinas, Deus não usa grupos de pessoas, Deus não utiliza organizações, Deus usa sempre indivíduos, e esses indivíduos somos nós, como membros no corpo de Jesus Cristo. E ninguém imagina que seja tão humilde que Deus não pudesse abençoar e o incluir. Mas nós vamos colocar a nossa exigência espiritual e vamos chegar ao nosso Deus, assim como somos, em plena fé, para que Ele possa cumprir a sua palavra. Adiante, ele diz: pensem nisso. Eles tinham o poder. Somente uns dias antes, Jesus lhes havia dado poder, autoridade para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos e para expulsar os demônios. Eles tinham o poder, mas não a fé de usar o poder. O que Deus disse, ele jamais volta atrás. Ele deu a plena autoridade e a deu à igreja com todas as promessas que ele deu. Mas então ele diz, na ordem missionária: aqueles que creem, esses sinais e milagres seguirão. Então, eles somente se tornarão revelados, poderão somente se tornar revelados onde a fé, através da graça de Deus, as vê como realidade e aceita. Enquanto somente como promessa são proclamadas, permanecem como palavra firme. Mas, se quando como promessas são cridas, então a palavra é confirmada e a palavra se torna realidade e é o cumprimento da promessa. Nós compreendemos isso. O irmão Branham disse: Deus é o seu próprio intérprete. Ele falou: seja luz, e se tornou luz. Todas as coisas que Deus falou entraram em cumprimento e ninguém precisou mais interpretar. Se nós, nesse tempo, se cremos na palavra de Deus de todo o coração, então Deus a confirmará, porque Ele prometeu assim. Agora vem o ponto. Após o irmão Branham ter dito eles tinham autoridade ou poder, mas não a fé para atuar autoridade, lá se encontra a capela de Branham, lá se encontra hoje a igreja, a noiva. Nós, a partir de Deus, recebemos o direito e autoridade de, na sua, de representando a Ele, aplicar a sua palavra como seus enviados, a caminhar no seu nome, e Ele assumiu a responsabilidade por isso. Mais promessas ele não dará. Ele já deu suficientes promessas. Nós não as cumprimos. Às vezes esperamos por novas promessas. E as tantas velhas promessas, nós sequer as compreendemos e a colocamos em realidade. Lá se encontra a igreja, a noiva, hoje. Nós sabemos precisamente o que Deus prometeu e não temos a fé para que essas promessas de Deus sejam trazidas à realidade. E eu frequentemente também ressaltei que a fé de um Moisés foi provada de forma muito forte quando o Senhor lhe disse: tome a vara que você tem na sua mão e vá e bata na rocha e eu deixarei água jorrar da rocha. Moisés, ele poderia ter medo e receio e imaginar como deve tal coisa acontecer. Moisés, ele não tinha que pensar nada. Ele, na fé e na obediência, ele caminhou e pegar o cajado e bater a rocha e tinha que tomar cuidado que a água também não o levasse junto, porque surgiu com grande força. O que foi? Não a imaginação de compreensão intelectual, mas sim a confiança em Deus e na palavra de Deus. É isto que sempre fez cumprir e tornar realidade as promessas. E eu penso que para isso, a palavra do Senhor, nesse tempo, foi passada. Não somente para que ouçamos e talvez ainda falemos sobre elas, mas para que ouçamos, para que aceitemos na fé e nossos corações que as movamos e confiando em Deus que Ele as cumprirá. Então, irmão Branham, ele faz uma comparação peculiar. Vocês sabem, ele foi um caçador e ele tinha rifles, ele amava rifles. Eu mesmo eu vi 47 rifles, eu contei no seu quarto, e ele utiliza aqui o exemplo e a forma que de pensar. Vocês podem conhecer toda a técnica de um rifle. Vocês podem carregar e tudo fazer. E ele diz então: mas eu tenho que apertar o gatilho. O gatilho tem que então alcançar a pólvora. A pólvora tem o poder, mas precisa do gatilho com fogo para que se incendeie. E assim é. A pólvora está aí. Está tudo aí. E o fogo de Deus está aí. Nós não precisamos fazer fogo próprio, trazer no altar de Deus. Não precisamos acender. Deus já tem fogo suficiente para deixar cair sobre nós e para incendiá-lo no teu e no meu coração. E então a pólvora é alcançada e então se revela Deus no seu poder e na sua glória. Certas coisas ainda foram ditas aqui. E na próxima página está: vocês podem imaginar que Josué, ele reuniu os anciãos de Israel e disse: ó, irmãos, nós somos os servos do Senhor. Eu desejo que vocês peçam ao Senhor para que a luz do sol fique mais tempo, se for da sua vontade, e que o sol ainda permaneça mais um tempo aqui. Aqui ele quer dizer que não através do conselho e o pedido que nós passamos, expressamos uns aos outros, algo acontece, mas através da inspiração do Espírito Santo que atinge ao indivíduo, e então é uma coisa entre Deus e você, em que nenhum outro mais precisa ajudar. Aqui, nesse caso, Josué coloca como exemplo, ele coloca aqui como exemplo para nós, e aqui está adiante. Não, ele precisava, e sem oração, sem qualquer coisa, ele ordenou ao sol, porque ele a necessitava. Ele disse: permaneça lá parado, eu preciso de você, eu estou a serviço do Senhor. E a Bíblia diz que antes e após não houve tal dia como esse, no qual Deus ouviu a palavra de um homem de tal forma. O que foi? Foi uma inspiração repentina, e ele sequer teve tempo de discutir ou falar com alguém sobre isso, mas ele falou diretamente, ele endereçou as suas palavras lá onde deveriam ir, e a resposta veio também e desceu, porque foi endereçada corretamente. Oh, que Deus pudesse a você e a mim, a todos nós, nos dar essa profunda lição da qual o irmão Branham aqui falou no começo e disse: nós queremos aprender as profundas lições, queremos contemplar juntos. Essas são as lições que nós hoje podemos contemplar e novamente, assim possamos confiar novamente ao nosso Deus. Está adiante aqui: se eu deixo o sol baixar, então eles se unirão e causarão ainda maiores problemas para mim. Fique por isso parado. E Lua, fique também você parado. E depois diz irmão Branham: amém. E eles permaneceram 24 horas parados. O que foi isso? Foi o povo de Deus que estava a caminho de receber as promessas de Deus que eles receberam como palavra nos ombros dos sacerdotes na arca do concerto, para levar a terra da promessa e ver as promessas realizadas na terra da promessa. E estamos nós numa situação diferente. O que foi naquela época? Deus tinha prometido a Abraão, e o que ele tinha prometido a ele, ele cumpriu, e também a Moisés, e ele também cumpriu, sempre ele cumpriu, sempre cumpriu. O povo de Israel, na arca do concerto, tinha essa palavra de Deus, com a promessa que eu vos darei a terra dos hetitas e jebusitas desses 7 povos. Levantem-se e vão para o outro lado. E Josué sabia precisamente o que tinha que ser feito. Nenhum aconselhamento. Ele diz: em 3 dias passaremos ao outro lado. Então vieram os homens e colocaram a palavra nos seus ombros, qual seja, as promessas que Deus, através da boca de Moisés, havia dado. E Deus olhava para a sua própria palavra, para baixo, que o seu povo carregava diante de si, e ele não podia fazer outra coisa a não ser preparar o caminho e dar a realização das promessas pela graça. Até aqui, era uma palavra da promessa. E então, se tornou a palavra da promessa realidade. Eles pisaram o chão e Deus, de acordo com a sua promessa, pela graça, eles lhes concedeu o que deve ser comigo e o que deve ser com você, o que deve ser conosco, com o completo povo de Deus. Eu creio nisso, que no tempo de Josué, sequer uma única interpretação foi adicionada à palavra, mas que a palavra que Deus havia dado a Moisés e anunciado a Israel, cada palavra foi colocada na Arca do Concerto e não havia um que abriria e colocasse algo além disso. E os homens que a carregaram só tinham a tarefa de crer e caminhar adiante e não abrir e fazer aqui ou isso, aquilo lá, mas confiar em Deus e na fé caminhar adiante. Se eu agora disser que da mesma forma estou convicto que nós só temos uma única tarefa, qual seja a palavra que a partir de Deus determinada para a igreja e foi revelada em nossos corações, que nós a carreguemos e caminhemos adiante. Uma interpretação e explicação não levará ninguém ao alvo. Deus vigia sobre a sua palavra para cumpri-la. E se nós somos os portadores da palavra da sua promessa, então nós seremos que passaremos ao outro lado e que veremos o cumprimento das promessas divinas com os nossos próprios olhos. Um outro caminho de Deus eu não conheço. Um outro caminho de Deus não existe. Este é o caminho de Deus com o seu povo nesse tempo. E esse caminho nós queremos, pela graça de nosso Deus, caminhar até o fim, até que passemos do crer para o ver. Hoje, vocês todos compreenderam o que Deus nos quis dizer? Nós entendemos que Ele fala agora conosco e nos quer trazer ao ponto que Ele possa caminhar adiante conosco. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém. Como um veado anseia pela água fresca, assim o meu coração anseia. Tu curarás todas as feridas. Por isso eu tenho um anseio tão grande de ti. Como um pequeno veado. Caminha um filho do homem para lá e para cá. Conceda-nos o seu amor. Sem ti e o teu amor, eu jamais alcançarei o lar. Como um pequeno veado. Estou no caminho da graça. Alimenta-me, fonte da vida. e guia-me para o lar. Alimenta-me, Senhor da vida. Muito tempo caminhei solitário no deserto. Meus pés fundaram na areia. Até que encontrei a ti, a fonte da vida. Como um pequeno veado. Como um pequeno veado. Eu caminhava com medo para lá e para cá. Como um pequeno veado. Como um pequeno veado. Guia-me para a terra do Pai. Como um veado. Como um pequeno veado. Eu volto, então, para a terra do Pai.